O meu desejo é que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Caro amigo, nós estamos hoje no capítulo 17 do livro de 1 Reis e nós vamos ler ainda um pouco mais atrás. Nós vamos começar ainda no capítulo 16 deste mesmo livro. Vamos pegar nos últimos textos deste capítulo 16 para podermos fazer uma ligação com o pensamento daquilo que temos para ver neste dia de hoje. Então vamos pegar no capítulo 16 do livro de 1 Reis, no verso 30 e 31, e começar desde já a ler para aprofundar bem aquilo que Deus tem para nos ensinar através da Bíblia. Diz assim o texto bíblico: Fez então Acabe, filho de Omri, o que era mau perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele, como se fora coisa de sumenos importância, andar pelos caminhos de Jeroboão, filho de Nabate. Tomou ainda por mulher a Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidónios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Então, ainda aqui temos a descrição destas pessoas, destas personagens. Realmente, nestes capítulos aqui, vamos encontrar personagens bastante conhecidas. Uns pela positiva, como Elias, mas outros pela negativa, como Acabe e Jezabel. Eles realmente ficaram célebres na Bíblia pela sua maldade, por aquilo que fizeram contrário à palavra de Deus, contrário à vontade de Deus. E vemos aqui estas personagens, Acabe e Jezabel, que realmente foram personagens cruéis na Bíblia. Eles levaram, conduziram Israel à desgraça, conduziram Israel ao afastamento da sua relação com Deus. É que este Acabe, que nós vamos olhar e começamos a estudar aqui neste texto bíblico, ele foi um dos piores reis que a nação de Israel já alguma vez teve. Ele praticou toda a espécie de idolatria, casou-se com essa mulher, Jezabel, que realmente ficou marcada também por ser uma rainha terrível. Agiu de uma forma cruel contra os profetas de Deus, levou a nação de Israel à adoração de imagens de Baal. Realmente ela foi uma mulher que agiu com crueldade. Procurou afastar o povo de Israel daquilo que era o centro da sua vida, que era a sua espiritualidade e a sua relação com Deus. Então é assim que nós chegamos aqui ao capítulo 17. Portanto, tendo este contexto, percebendo esta ligação deste casal, que eram os governadores agora da nação de Israel, chegamos assim ao capítulo 17. E neste capítulo vamos começar a encontrar uma das maiores personagens também da Bíblia. Agora sim, pela positiva, vemos Elias. Elias foi talvez um dos maiores profetas de sempre. Poderíamos comparar Elias, a figura de Elias, à figura de Moisés. Ele está equiparado, tanto que quando Jesus Cristo está no Monte da Transfiguração e aparecem duas personagens do Antigo Testamento, aparece exatamente Moisés e Elias, que conversam com Jesus, que consolam Jesus para a missão que ele tem de realizar. Então Elias realmente é um vulto, célebre das Escrituras pela intimidade que ele tinha com Deus, pela relação que ele tinha com Deus, mas também pelos milagres que Deus operou através deste homem. Então chegamos ao capítulo 17, verso 1, e diz assim: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui e vai para a banda do Oriente. Esconde-te junto à corrente de Quirete, fronteiro ao Jordão. Temos aqui então o profeta Elias que vai declarar ao rei Acabe o que vai acontecer à nação de Israel. Por causa da sua maldade, por causa da sua atitude, Acabe e toda a nação vai ser penalizada. Durante 3 anos e meio não iria chover então sobre a nação de Israel. E isso é realmente terrível para um povo. Mas essencialmente nesta altura em que toda a vida dependia da agricultura, era terrível pensar numa seca tão prolongada para uma nação. Mas isso realmente tem a ver com o facto de a nação de Israel e o seu líder político, que era Acabe, e a sua esposa, se terem afastado do próprio Deus. Israel tinha um contrato, podemos dizer assim, um contrato com Deus, que era a lei, e que essa lei regulamentava a forma como Deus e o povo se iriam relacionar. E quando o povo de Deus se afastava, Deus tinha dito que os iria chamar a atenção e o faria desta forma, através de situações bem concretas da vida real, para que eles percebessem que não podem caminhar sem Deus. É Deus quem sustenta todas as coisas. E quando o povo se afastava de Deus, Deus fazia-os lembrar disso através deste tipo de situações, através de secas, através da fome, através até de situações de conflito com as nações que estavam ao seu redor. Mas isto Israel sabia perfeitamente, tinha acordado com Deus este tipo de relacionamento. Só que de vez em quando os israelitas, que não são muito diferentes de você e de mim, esqueciam-se desse relacionamento com Deus. E por isso mesmo, Deus então trazia à memória dos israelitas aquilo que havia concordado com eles. E foi exatamente por isso que Deus então enviou Elias, este profeta, um homem que tinha uma intimidade profunda com Deus e que tinha fé suficiente para promover no meio da nação de Israel milagres tremendos da parte de Deus. Nós vemos pela palavra de Deus que Elias era um homem como nós. Um homem como você e eu, que tem as nossas fraquezas. E o livro de Tiago diz exatamente isso. Elias é um homem sujeito às mesmas fraquezas que nós. No entanto, ele orou e durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. E esse texto bíblico de Tiago é um texto para o desafiar a si e a mim a ter um relacionamento com Deus íntimo e próximo. E quando nós fazemos isso, Deus opera maravilhas tão grandes como estas que Elias operou. Então o poder não está em Elias, mas o poder está na relação que nós desenvolvemos com o nosso Deus. E é exatamente isso que Deus o quer desafiar a fazer. E talvez ao longo deste programa você possa refletir sobre a sua relação com Deus. Tem depositado a sua confiança em Deus? Tem tido a ousadia suficiente para orar a Deus e clamar por aquilo que você considera que é as suas necessidades? Certamente Deus quer responder às suas orações, mas é necessário que você realmente confie que Deus é o Deus que procura fazer o melhor para a sua vida. Deus é aquele que o ama, tal qual você é. E quando nós nos aproximamos dele, confessamos o nosso pecado, abandonamos aquilo que desagrada a Deus, a palavra de Deus diz que Deus vem e purifica todo o nosso pecado e nos restabelece na comunhão com Deus. Se esse é o seu desejo, faça agora mesmo uma oração. Ou talvez no final do programa aproveite para ter um tempo a sós com Deus. Enquanto ouve uma música de final, você possa desenvolver esse relacionamento com Deus. Elias, afinal de contas, era um homem como você e eu, e o facto dele depositar a sua fé em Deus fez com que Deus operasse maravilhas através dele. Deus quer operar maravilhas através de si também, mas é necessário que você confie inteiramente em Deus e deixe que seja Deus a fazer a sua obra na sua própria vida. Então, voltando aqui ao texto bíblico, Elias então fez esta declaração ao rei Acabe, mas Deus conduziu Elias para que ele pudesse continuar a viver. A fome iria atingir toda a nação, por causa dessa seca que iria durar 3 anos e meio. Estamos assim no verso 4 deste capítulo. E diz assim então o texto de Deus vai dar recomendações a Elias. Beberás da torrente. Ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Vemos que os recursos de Deus são ilimitados. Mesmo no meio de uma seca, mesmo no meio de um período de fome, Deus iria cuidar do seu profeta, daquele que o servia de todo o coração. E não havia problema para Deus alimentar Elias durante este período. Deus tinha, de facto, o seu servo cuidado. E por isso mesmo, os animais do campo, toda a natureza, estava ao serviço de Deus para poder alimentar Elias. E nunca faltou alimento a Elias. Mas o texto bíblico vai continuar, o verso 5, dizendo: Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente em Quirete, fronteiro ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados os dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Agora Elias vai enfrentar um período, talvez, onde ele poderia ficar com a fé abalada. Afinal de contas, ele orou para que houvesse seca sobre a nação de Israel. Deus conduziu para ele poder ter água suficiente, pão e carne, em quantidade necessária para a sua alimentação. Mas agora, diz o texto, aquele próprio rio onde ele estava secou também. Talvez Elias pudesse pensar, bem, eu fui apanhado, enfim, no meu próprio milagre, ou seja, eu estou a sofrer também as consequências com a nação de Israel, mas eu fui justo diante de Deus, eu fui uma pessoa íntegra diante de Deus, porque é que me está a acontecer isso? Talvez Elias pudesse conjeturar sobre isso, mas isso é, mais uma vez, especulação minha, a Bíblia não diz isso. Vemos que Elias era um homem de uma fé firme e ele ficou firme diante da palavra do Senhor. Ele estava ali por obediência a Deus, aquela água secou e ele simplesmente tinha de perguntar a Deus agora o que tinha que fazer. E isto é uma grande lição para nós. Certamente, quando as coisas acontecem na nossa vida e por vezes situações que nós estamos a viver são difíceis, tais como esta, oramos para determinada coisa, Deus operou esse milagre, as coisas estão a acontecer à nossa volta, mas nós somos apanhados nesse turbilhão de ideias, nessa sequência de situações e ficamos talvez como Elias, sem água. Ficamos ali debaixo da mesma influência, da seca. E a única coisa que nós temos de fazer não é ficar alarmado, mas é perguntar a Deus, Deus, qual é o próximo passo que eu tenho que dar? Diante de um problema, nós sempre temos duas saídas, podemos dizer assim. Alguém diz que os chineses utilizam os caracteres para definir problema e esses caracteres têm duas ideias contidas neles. A primeira ideia desse caractere que dá origem à palavra problema é perigo. Então, um problema apresenta sempre uma face que é o perigo. Mas, por outro lado, um problema também apresenta uma outra face. E essa outra face é uma oportunidade que Deus nos dá. Ou seja, a palavra problema então contém duas ideias nela mesma. A palavra perigo, temos de ter atenção, mas ao mesmo tempo uma oportunidade para talvez desenvolver algo que não estávamos à espera. E de facto essa palavra problema poderá ter estas duas ideias. E podemos aprender com outras culturas exatamente este aspecto sobre os problemas. Para nós cristãos, os problemas deveriam de ser encarados também como oportunidades para continuar a desenvolver a nossa fé. Oportunidades para continuarmos a desenvolver o nosso relacionamento com Deus. E foi exatamente isso que aconteceu aqui com Elias. E estamos no verso 8 e diz assim, então lhe veio a palavra do Senhor e disse, dispõe-te e vai até Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali onde ordenei uma mulher viúva que tu sustente. Vemos aqui mais uma vez um desafio à fé de Elias. Temos que enquadrar um pouco este texto bíblico para que nós percebamos um pouco o que é que estava a acontecer com Elias. Ele estava diante de um desafio de fé. A água daquele ribeiro tinha secado, já não havia água. Elias, de alguma forma, pergunta a Deus o que deve fazer. Deus responde, sai daí, vai até Sarepta e lá vai haver uma mulher que vai sustentar. Esta mulher não era uma mulher qualquer, era uma viúva. Temos de lembrar que naquela altura não havia segurança social, não havia os suportes enfim, sociais para cuidar das pessoas mais carenciadas. E uma viúva naquela altura era uma mulher que estava devotada à morte praticamente. Ou seja, as mulheres naquela altura não trabalhavam, não tinham escritórios para trabalhar, não tinham empresas para gerir. Elas normalmente eram mulheres que estavam em casa. Quem ganhava sustento eram os homens. E naquele período da vida humana, as mulheres que ficavam viúvas ou regressavam à casa dos pais ou muitas vezes viviam na miséria. Mas Deus está a dizer a Elias que ele deveria de ir ter com uma mulher carenciada, que seria ela que iria sustentar um homem. Isto era algo que revolucionava todo o pensamento social daquela época. Eu imagino que Elias deve ter ficado extremamente preocupado. Como é que ele, um grande profeta de Deus, iria ficar dependente de uma mulher e ainda mais de uma mulher viúva. Mas Deus estava a querer ensinar também algo a Elias. Isso é que Deus é quem supre as necessidades. Ele não tem de confiar na sua capacidade como profeta. Ele não tem de confiar nas capacidades, inclusive, dos outros que o rodeiam. Ele tem de confiar na pessoa de Deus. E por isso mesmo, Deus pega em Elias e envia uma mulher carenciada para que Deus possa ensinar a Elias a dependência de Deus. Mas ao mesmo tempo Deus tem um plano, e um plano de salvar esta mulher e salvar o seu filho. E por isso envia também Elias a ter com essa mulher, para que essa mulher e o seu filho possam viver este período de seca, este período difícil, de uma forma confortável. Ou seja, esta mulher era uma mulher temente a Deus, como nós vamos ver a seguir. Mas ela necessitava do toque de Deus. E por isso mesmo Deus envia então o seu profeta para manter esta família. Diz o verso 10: Então ele se levantou e foi para Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e disse-lhe: Traz-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traz-me também um pedaço de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei dois cavacos e vou prepará-los para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Dadas estas circunstâncias, certamente a situação era desesperante. Desesperante para Elias, desesperante para aquela mulher e para aquele menino. Mas Deus tinha um plano, e era um plano diferente daqueles que talvez eles poderiam imaginar. Então temos aqui um problema que desencadeia uma oportunidade. Era um perigo, a sua vida estava em risco, mas vai desencadear uma oportunidade. Uma oportunidade para Deus tocar a vida destas pessoas, uma oportunidade para Deus mudar o rumo da história destas famílias. E foi exatamente isso que aconteceu. O texto prossegue no verso 13. E Elias disse então: Não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno, e traz-me aqui fora, e depois farás para ti mesma e para o teu filho. Agora a fé desta viúva é colocada à prova. Ela só tinha um pedaço de farinha e uma pequena quantidade de azeite. Isso, como ela já tinha dito, daria para ela e para o filho. Mas agora o profeta de Deus diz: Não, traz primeiro para mim e depois farás para ti e para o teu filho. Isto requer realmente grande quantidade de fé. E diz o verso ainda seguinte: Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fará chover sobre a terra. Este era realmente um grande desafio e era preciso que a mulher tivesse realmente fé em Deus para agir desta forma. E ela realmente tinha essa fé, e ela foi e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele e ela e a sua casa durante muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Depois disto, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. E então ela disse a Elias: Que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste até mim para trazer à memória a minha iniquidade e matar o meu filho? E ele lhe disse: Dá-me o teu filho. Tomou-o nos braços dela e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo habitava, e deitou-o na sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, também até esta viúva em quem me hospedo afligiste matando-lhe o filho? E estendendo três vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a sua alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu à voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e deu à sua mãe e lhe disse: Vê, o teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor está na tua boca de verdade. Vemos aqui esta mulher que finalmente reconhece que Elias é um servo de Deus. Depois de ter visto a farinha que multiplicou, o azeite que multiplicou, ela reconhece quando realmente vê o filho ressuscitar. Ela precisava de um toque mais de Deus do que aquilo que ela já tinha reparado. E muitas vezes nós procuramos ver Deus desta forma. Mas Deus quer fazer um milagre ainda maior. E esse milagre é no íntimo do seu coração. Esse é o maior milagre, é ver vidas transformadas. Vidas que são mudadas pelo poder e pela palavra de Deus. Eu sei que muitas vezes isso está a acontecer. Algumas cartas nós recebemos a relatar exatamente o que Deus está a fazer na sua vida e na vida dos seus que ouvem este programa. Eu gostaria muito de continuar a receber esses relatos, pois isso nos estimula a continuar a anunciar a palavra de Deus e a ver que Deus continua a operar milagres no nosso meio. O texto do capítulo 18 nos diz ainda: muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias no terceiro ano, dizendo: vai, apressa-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, e apresentou-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou Obadias o mordomo, e Obadias, que temia muito o Senhor, porquanto Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentava com pão e água. E disse Acabe a Obadias: vai pela terra, por todas as fontes de água e por todos os vales, e pode ser que assim encontremos erva para salvar a vida dos cavalos e dos burros, e não percamos todos os animais. Repartiram entre si a terra para a percorrerem. Acabe foi para uma parte do caminho, e Obadias foi sozinho para outra. Estando já Obadias a caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Obadias, reconhecendo-o, prostrou-se com o rosto em terra e disse: és tu o meu senhor Elias? Respondeu-lhe: sou eu. Vai e diz ao teu senhor: eis que Elias está aqui. Porém, ele disse: em que pequei para que entregues o teu servo na mão de Acabe e ele me mate? Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não houve nação nem reino onde o meu senhor não mandasse homens à tua procura, dizendo: aqui está Elias? E fazia-o jurar os reis daquelas nações de que não haviam achado. E agora tu dizes: vai e diz ao meu senhor: está aqui Elias. Poderá ser que, apartando-se eu de ti, o Espírito do Senhor te leve, não sei para onde, e vindo eu a dar a nova a Acabe, não te achando, ele me matará. Eu, contudo, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Acaso não disseram ao meu senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como eu escondia 100 homens dos profetas do Senhor de 50 em 50 numa cova e os sustentei com pão e água? E agora tu dizes: vai e diz ao teu senhor: eis que aqui está Elias. Ele me matará. Disse-lhe Elias: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, cuja presença estou, deveras hoje me apresentarei a ele. Então foi Obadias, encontrou-se com Acabe e lhe anunciou. E foi Acabe ter com Elias. Vendo, disse-lhe: és tu o perturbador de Israel? Respondeu-lhe Elias: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os balaíns. Terminamos aqui com este texto, e eu gostaria que ficasse a meditar nele. Talvez não há muito mais considerações para tomar, mas ouça aquilo que Deus lhe disse através destas palavras, e que Deus possa confortar o seu coração e transformar a sua vida com elas. No próximo programa, continuaremos a olhar para o Livro dos Reis. Até lá, fique sempre na nossa companhia e que Deus o acompanhe e guarde. E que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio.